Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, Federação, retoma o seu calendário de atividades nesta sexta-feira no Complexo Eólico de Osório, no litoral norte do estado. O presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa, nos fala desse evento. A programação já está definida, presidente?
Sim, a programação está definida. É um grande prazer estar com os ouvintes aqui de vocês. A programação está definida. Estamos aí fazendo um debate inicialmente do momento político, né? A gente teve uma série de declarações do governo federal aí que nos pareceram um pouco hostis, assim, aos empreendedores, aos empresários, às pessoas que geram as oportunidades de emprego, a classe produtiva como um todo, né? E a gente tem esse dever de fazer análise e tentar, enquanto sociedade civil organizada, apontar um norte para o Estado, né? Defender, fazer essa defesa no campo das ideias, na opinião pública, apontando um norte aí para um ambiente melhor, para que as pessoas se sintam seguras para investir. Esse ambiente, com essas declarações, às vezes agressivas, dividindo a sociedade, colocando uns contra os outros, isso vai criando um ambiente muito ruim. As pessoas puxam, os empreendedores puxam o freio de mão e param de investir, começam a reservar recursos para tempos difíceis. Isso acontece com a dona de casa e com o empreendedor, né? Todos nós, o pequeno, o médio, o grande, e especialmente o pequeno empreendedor, é o que gera a maior parte dos empregos, né? É muito grave isso, quando a gente cria um clima ruim, com más expectativas em função de falas impróprias, que não são em prol da prosperidade do país, de um país que é da prosperidade do país que a gente vai tirar soluções para os problemas sociais, né? Então, a gente vai fazer esse debate político sobre as ações da Federação, no sentido de esclarecimento de opinião pública, de pontuar, assim, para evitar retrocessos de várias políticas que foram anunciadas, que nos parecem retrocessos e vão contra princípios da iniciativa privada, por exemplo, como essa tentativa de mudança de lei das estatais, né, que tinha sido um avanço para o país, você não permitir que uma pessoa que participasse de uma eleição, perdesse uma eleição, pudesse nos 3 anos seguintes gerir uma estatal, né, colocando um político que às vezes não tem a capacidade de gestão técnica, premiando uma pessoa que perdeu uma eleição. Então ela tinha pelo menos um interregno de 3 anos para poder assumir uma estatal, não servia como um prêmio, né? Agora estão tentando fazer essa mudança para 30 dias, né? E se passa isso é muito ruim, porque a gente já viu o que aconteceu com o país. Então esses alertas fazem parte da busca pelo bem comum. Isso não é vantagem para ninguém na sociedade brasileira, a não ser para a pessoa que perdeu a eleição e é premiada com um cargo de uma estatal com um grande salário, às vezes sem capacidade de gerir. Então esse alerta eu acho que é importante para todos os partidos políticos, da esquerda, da direita, independente do que seja. Esse é o debate que a gente vai fazer, um debate político. Depois tem uma apresentação econômica, que é reflexo do momento político. É difícil apontar, ontem ainda conversando com o vice-presidente de economia da entidade, com o Fernando Marquet, ele dizendo: olha, eu vou tentar apontar algumas coisas positivas, assim, mas está difícil ser otimista com este cenário, né? A gente é bastante otimista em relação ao estado do Rio Grande do Sul, porque ali em 2019 nós fizemos o dever de casa, ali enquanto o Parlamento Gaúcho teve uma gestão histórica, aprovou uma série de reformas propostas pelo governador Eduardo Leite, melhorou o ambiente de contas públicas e nós voltamos a ter capacidade de investimento, né? A gente parou de só correr atrás da máquina com salários atrasados. Então essa responsabilidade fiscal, essa melhora no ambiente para investimentos, para empreendedores, nos permite um momento agora em 2023 acolhedor para investimentos, para quem empreende. Qual é a expectativa ruim nesse momento? É que o governo estadual, ele depende de decisões federais, né? Então as pessoas, o Rio Grande do Sul tá se tornando um lugar novamente acolhedor para quem empreende, para quem investe, está deixando a hostilidade de lado. Mas o governo federal agora está nos deixando com medo e a gente está com o freio de mão puxado e não quer investir. Então esses são os desafios que estão se apresentando na nossa frente. Ao mesmo tempo, o que a gente enxerga? O governo assinou com a possibilidade de 3 grandes projetos por estado, aí queria saber quais são os projetos para o estado. Até na sexta-feira o governador Eduardo Leite deve estar no fórum de governadores lá, com o presidente da República em Brasília, né? E como eles estão pedindo 3 grandes projetos, a gente já vai avançar na discussão interna. Então nós fizemos dentro da Federação aí uma provocação para os presidentes de ACI, para os vice-presidentes regionais. Então, a gente dividiu o estado em 8 grandes macro-regiões, assim, e pedimos que cada uma delas debata quais são os 3 grandes projetos estruturantes que teriam um enorme impacto social e econômico para todas as 8, para todos nós enquanto sociedade gaúcha. E não adianta às vezes uma região dizer, não, eu quero uma ponte, eu quero acesso a tal estrada, eu quero tal estrada, mas o impacto é municipal, é localizado, é regional e não tem um impacto sobre todos os gaúchos, sobre os 11 milhões. Então a gente tem que pensar, talvez no nosso caso, que temos uma estrutura deficiente, nos eixos modais de transporte, na infraestrutura, vamos dizer assim, tá ferrovia, o governo federal assinou com ferrovias, né? Talvez um eixo de uma rodovia que atravesse o estado e facilite o escoamento da produção, a duplicação de um eixo, a facilitação de uma concessão público-privada, as hidrovias também, a questão. Então a gente pensa assim, quais são os projetos estruturantes que impactam na geração de riquezas, na geração de oportunidades, na melhora da arrecadação que nos permite solucionar os problemas sociais para toda a sociedade gaúcha. Eu posso fazer um investimento lá no meio do estado, mas ele atinge todos os cantos do estado. Eu faço lá porque ele atravessa o estado e ele escoa a produção, ele dá acesso ao superporto de Rio Grande. Então, essa discussão nós estamos fazendo no sentido de que nós da FederaSul, que temos aí essa diversidade de segmentos que estamos representando, a gente representa aí a indústria, o comércio, os serviços, o agronegócio, o turismo, a gente tem todos os segmentos representados, então temos uma capacidade de debate interno aí, de aparar divergências muito grande dentro da entidade, para que a gente consiga tirar uma posição da nossa base, das pessoas que a gente representa, e depois conversar aí com as entidades co-irmãs, com o próprio governo, para sonhar com um ideal que seria o Estado do Rio Grande do Sul apresentar as 3 propostas consensuais, uma maioria predominante dos gaúchos. Olha, 80% dos gaúchos aprovam essas 3 ideias aqui como projetos positivos, porque o governo federal, ele é uma realidade, né? Ele não pode ser negado, a gente não pode fazer a oposição irresponsável, de terra arrasada, né? O quanto pior, melhor. Nós somos todos brasileiros, somos todos gaúchos aqui, estamos no mesmo barco e queremos o melhor para o nosso país. Então a gente tem que ajudar o governo federal nas boas propostas para que o dinheiro público seja bem investido. Nós, enquanto sociedade brasileira, amadurecemos nos últimos 10 anos aí, amadurecemos, fomos forjados, tivemos o amadurecimento forjado pela maior recessão da história do Brasil, seguida por uma pandemia. E houve um momento triste da nossa história em que nós convivemos com declarações aí de que Copas do Mundo não são feitas com hospitais, são feitas com estádios de futebol. E quando veio a pandemia, os estádios de futebol ficaram fechados e o que nos faltou foram hospitais. Então eu acho que a sociedade já amadureceu o suficiente para entender a importância do bom gasto dos recursos públicos, da boa gestão dos recursos públicos. A gente tem que investir talvez mais em escolas, mais em hospitais, em obras de infraestrutura que melhorem a nossa capacidade de arrecadação para que a gente possa solucionar problemas sociais históricos aí, para a gente possa ter uma sociedade mais humana, mais próspera, né? Eu acho que é um pouco por esse lado.
Presidente da FederaSul, Rodrigo Souza Costa, o ano começa difícil no Rio Grande do Sul, estamos com uma forte estiagem pelo segundo ano consecutivo.
Eu diria que até em certo caso, talvez até pelo... É o terceiro ano consecutivo de Laninha, né? O primeiro ano para algumas regiões já foi dramático, né? A Laninha é um fenômeno climático normalmente associado a estiagens muito fortes. É o segundo de grave impacto para todo o estado. E preocupante, porque a previsão climática falava em término do Laninha a partir de meados de janeiro. Nós já estamos aí no final de janeiro e avançando para o final de janeiro e com uma estiagem que não dá mostras de terminar, né? E com impactos já severos em vários municípios, né? Há um limite para isso. Isso é realmente preocupante e cabe também nesse aspecto um alerta, né? Sobre melhorar o ambiente para os investimentos em irrigação, em armazenagem de água, né? Porque tem muitos investimentos aí travados em questões aí burocráticas, né? Porque neste momento, assim, fica gritante até a questão do que é melhor para o meio ambiente, se é uma reserva hídrica para a continuidade da vida, inclusive silvestre, ou se é a ausência total de água, né? Quem estuda essas unidades de conservação, isso é muito comum até na África, naqueles grandes parques ali, de a intervenção humana fazendo reservas de água para preservar a vida silvestre, para não se tem extinção de espécies, né, por grandes estiagens, né? O homem vai lá e faz uma intervenção porque ele percebia que as grandes migrações causavam extinções de espécies. E a gente no Rio Grande do Sul tem que fazer essa discussão, né, do que tá, mas tem um impacto ambiental, uma barragem? Tem, mas é um impacto visível, vamos dizer assim, controlado, projetável, vamos dizer assim. Mas e qual é o impacto no meio ambiente de não ter água numa estiagem? É um impacto grave, né? É um impacto grave, a gente está percebendo ele agora, né? De mortalidade de animais silvestres e tal. Então eu acho que é um momento de debate também sobre o assunto, sobre o que nós podemos fazer, porque 3 anos consecutivos de Laninha, eu acho que está na hora da gente parar, e nós vamos ter que enfrentar essa situação, pelo menos com as ferramentas que nós dispomos. E o Rio Grande do Sul tem uma boa precipitação pluviométrica ao longo do ano, ele tem é má distribuição pluviométrica, não falta chuva, falta chuva no momento certo, é o que acontece conosco.
Presidente Rodrigo Souza Costa, da FederaSul, a tradicional reunião almoço está na mesa, retorna em março?
Retorna em março, nós teremos a nossa posse festiva, já tomamos posse em dezembro, mas teremos a nossa posse festiva, cerimonial, no dia 7 de março, e teremos o Tá Na Mesa, já foi feito inclusive o convite para o governador, estamos aguardando a confirmação, para o Tá Na Mesa no dia 8 de março, que é quando abre o Tá Na Mesa do ano. E aí coincide inclusive com o Dia da Mulher e com a posse do Conselho da Mulher, num momento aí em que a gente teve a felicidade de conseguir renovar a diretoria da FederaSul com mais de 30% de lideranças femininas aí, de grande talento aí, conseguimos engajar em todo o estado aí, participando. Então eu acho que é um dia histórico para nós, porque uma entidade que tinha uma predominância histórica masculina, e havia uma tendência de reconduzir diretores que estavam entregando os bons resultados, e a gente teve um momento de reflexão, de parar e mudar esta ação, buscando grandes talentos aí entre as lideranças femininas já consagradas aí para fazerem parte da nossa diretoria. E acho que fomos felizes em mudar essa realidade, enriquecer o nosso ambiente com essa diversidade de abordagens que surgem aí a partir desse novo ambiente. E casualmente coincide com o Dia da Mulher e com a posse do Conselho da Mulher, no dia 8 de março.
Ouvimos o presidente da FederaSul, Rodrigo Souza Costa. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.